A partir deste momento, a rádio da Universidade passa a transmitir diretamente da Praça da Alfândega. Programa Estação dos Livros. Produção, Débora Rodrigues. Apresentação, Cláudia Heinzelmann.
Boa tarde, ouvintes. São 5 horas e 31 minutos. Estamos começando mais uma cobertura da 63ª Feira do Livro de Porto Alegre. Nesta quinta-feira, a tradicional chuva chega à Praça da Alfândega. Mesmo assim, o público comparece ao evento, que já está recheado de sessões de autógrafos. Mas as entrevistas aqui no estúdio da Rádio da Universidade iniciam com Ana Laura Freitas.
Recebemos agora aqui no Estação dos Livros Hiltor Mombar, autor de Quando o Corpo Grita, Síndrome do Pânico, lançamento da editora Sulina. Boa tarde, Hiltor. Seja bem-vindo aqui aos estúdios da Rádio da Universidade.
Boa tarde e obrigado pelo convite.
Bem, Hiltor, essa publicação compartilha um pouco da tua experiência pessoal, né? Assim, com o objetivo de desmistificar uma doença, né? Conta um pouquinho das tuas motivações, assim.
Esse livro, na verdade, ele era para ser escrito por 3 pessoas que têm síndrome do pânico, e cada uma com uma fobia diferente, não é? Quando as outras 2 pessoas descobriram que o livro teria que ser escrito na primeira pessoa e não era anônimo, elas teriam que assinar, elas desistiram, não é? Pela exposição. E aí eu decidi tocar isso sozinho, não é? Porque quando eu tive a primeira crise, tem perto de 30 anos, mais ou menos, eu demorei 3 anos para descobrir que aquilo era síndrome do pânico. Até então, eu procurava os médicos e eles mandavam fazer exame de coração e fui a gastros e ninguém apontava nada, até que a minha esposa, a Judite, ela percebeu que poderia ser um sintoma, um outro sintoma. E aí nós fomos a um psiquiatra, ele demorou 2 minutos para descobrir que era pânico, não é? E eu consulto com um psiquiatra há 25 anos. E no meio desse caminho, nós descobrimos que dava para fazer um tratamento sem comprimido, não é? Só com uma avaliação pregressa, não é? da vida, ver por que é que desencadeou essas coisas todas. E eu sempre digo que o meu caso é um caso específico. Cada caso é um caso. Se tiver 10 pessoas com o síndrome do pânico, os 10 casos serão diferentes. E tem dezenas de outras fobias. E todas elas são diferentes. No meu caso, é a ausência de serotonina. Isso, o cérebro dispara uma mensagem que eu estou morrendo e eu estou morrendo, acabou. Não há uma alternativa. Quem padece disso, obviamente, tu não quer morrer, tu não quer se suicidar. Tu quer que isso termine. E na ânsia de querer que isso termine, muitas vezes acaba em tragédia. E nós tivemos sucesso nessa empreitada de só tratar com... só tratar com conversas, não é? E eu abri mão do comprimido. Mas eu tenho os comprimidos ainda, porque com o tempo, quem sofre disso e vê a doença, tendo um diagnóstico da doença, nós vamos convivendo com a doença de alguma forma. E tu vai sabendo quando é que ela desencadeia com maior facilidade. E eu fui descobrindo isso. E tem um capítulo que eu digo que é pegando pelo rabo, quer dizer, eu percebo quando eu vou ter uma crise, e aí eu me previno com o comprimido. Quando um médico me disse, meu psiquiatra me disse há 25 anos que eu tinha síndrome do pânico, eu lembro ter vindo aqui na Feira do Livro procurar qualquer livro que falasse sobre isso. Havia um médico americano que tinha um livro que era sobre o pânico, mas era um livro técnico, não é? Um livro técnico com 13 sintomas que se tu te encaixasse em tantos itens daqueles sintomas, 5, 6 ou 7, tu tinhas síndrome do pânico. Eu não me encaixava em nenhum deles, não é? Eu me encaixava nessa sensação de morte, não é? E aí eu fui amadurecendo junto com o psiquiatra a ideia de escrever um livro. Esse livro teve muito retrocesso, ou seja, teve momentos que eu achei que eu deveria escrever, outros momentos eu achei que eu não deveria me expor. Mas a minha família foi muito solidária e ela incentivou, não é? Eu tenho um filho de 12 anos, eu tenho um de 23 e um de 32. É impressionante como essa geração que está vindo, eles se livram desses preconceitos ou desses conceitos sobre doenças do cérebro, não é? Eles não veem problema nenhum em eu confessar que vivo disso. E eles fazem uma analogia que é muito interessante. As pessoas não têm nenhum constrangimento em dizer que elas sofrem do coração ou têm um problema do coração, em dizer que tomam um comprimido para o coração. Não tem nenhum constrangimento a apontar uma doença no fígado, no intestino, no rim. E esses órgãos, qualquer diagnóstico médico identifica o órgão em si, identifica o órgão, identifica a doença, identifica o tratamento. O nosso cérebro são bilhões de fios desencapados, são trilhões. É uma máquina ainda desconhecida pela ciência, né? Qual é o constrangimento de se revelar que há alguma coisa que não está encaixada, que se encaixa com um comprimido ou que se encaixa com outra forma? A outra forma é o que eu faço hoje em dia. Eu faço esporte todos os dias, que é natação. Eu cuido muito da questão da água. A água é uma questão importantíssima. Eu tenho dificuldade em tomar água. Eu me policio. Então, eu tomo esses tais 2 litros que tive para tomar de água. Eu cuido muito na alimentação. Eu me cuido muito. E essas coisas funcionam como um antídoto também contra o pânico. Agora, tem anos que eu tenho uma crise, passa um ano e meio tendo uma crise. O livro, ele tem, diante de todas as circunstâncias, ele tem um final feliz. É alguém que conseguiu ver a doença diagnosticada, que esse é o primeiro e grande passo, não é? Ele conseguiu que o médico fizesse as correções na tua vida. Eu fiz essas correções e eu hoje convivo bem com essa doença. Eu não acordo pensando que eu tenho síndrome do pânico, não é? Porque essa doença, ela tem um agravante, que a pessoa que não está diagnosticada, ela incorre no erro e acaba se prejudicando muito mais do que ela poderia imaginar. Tem muita gente que, não descobrindo a doença, por exemplo, vai num médico, um cardiologista, e o cardiologista manda fazer exame de coração, não é? O gastro manda fazer todos os exames, não é? Ela apela como o último recurso para o álcool, bebida alcoólica. No momento da síndrome do pânico, a minha síndrome do pânico não permite que eu faça isso, porque eu não posso pensar em água. Eu estou morrendo e morrendo sufocado. Então eu não posso pensar em água, em piscina, em beber nada, nada, nada. Mas em alguns casos, a doença permite que a pessoa amenize a dor com a bebida alcoólica. Só que a bebida alcoólica, depois que ela faz efeito, depois do efeito, no dia seguinte, ela potencializa a crise de pânico. E ela potencializa muito, imensamente. Então a pessoa, em vez, ela vai se afundando, ela vai se afundando até que é irreversível. A gente sabe o que acontece, o final está ali, o final tá, as histórias dizem o final disso, não é? E aí eu tomei coragem, escrevi o livro, estou gostando muito da repercussão, porque no dia do lançamento venderam mais de 200 exemplares num dia, em 8 horas venderam 200 exemplares. E todas as pessoas que foram no lançamento, elas se identificavam com a doença de alguma forma. Eram pessoas de 18 a 80 anos de idade. As de 80 diziam: puxa, eu descobri que eu tinha doença há 70. Se eu tivesse descoberto antes, teria convivido com maior facilidade, né? E às 18 diziam que em algumas circunstâncias isso de alguma forma havia se manifestado. Outros iam para comprar para filhos, filhas, parentes e amigos. Então é um universo muito grande que as pessoas agora perceberam o seguinte: não há constrangimento nenhum, não há vergonha nenhuma em tu dizer que tu padeces disso. E, obviamente, tu não precisa de um megafone para sair comunicando que tu tem isso. Mas para quanto mais pessoas, os teus familiares, mesmo que eles carreguem, os familiares mais idosos, principalmente, que eles carreguem algum tipo de preconceito contra a doença, eles vão acabar se convencendo de que o tratamento que eu estou fazendo está fazendo bem para mim. Não é? E os amigos também. Os amigos, porque muitas vezes, se a pessoa está sozinha, a família viajou e tu sente que tu não estás bem, convida um amigo para a tua casa, dois amigos, faz um churrasquinho com eles, conversa, te distrai a mente, não é? E a gente percebe, agora eu percebo depois de escrever o livro, de que talvez eu devesse ter feito isso antes. Não é porque eu digo que se eu ajudar uma pessoa, eu já estou feliz, mas eu percebo que está ajudando muita gente.
É um tema bastante atual e com diagnósticos cada vez mais recorrentes, talvez, justamente porque esse preconceito tenha diminuído, né? As pessoas então passam a procurar ajuda.
Eu assino esse livro junto com dois psiquiatras, José Facundo e Gildo Katz. Obviamente que eles não falam da minha doença específica. Eles falam da minha doença numa visão de Freud, que também tinha a mesma doença, não é? E é muito parecida com a minha. E aí o José Facundo, ele disse que antes de morrer, o Chico Anísio deu um depoimento para a Associação Brasileira de Psicanálise, dando conta que a vida inteira ele havia sofrido disso, não é? Desse mal. E que ele lamentava só agora, no final da vida, ter dado o depoimento, porque isso poderia ter ajudado muita gente, muitas pessoas, não é? Mas o Chico tinha mais de 80 anos, eu tenho 64 anos. Nós convivemos, ele muito mais do que eu, com conceitos formados e preconceitos. Essa questão de que todo mundo tem um problema cerebral é louco, são bobagens abissais, que se diz, não é? Por quê? Porque até 30 ou 40 anos as pessoas eram tratadas de outra forma. Havia tratamento de choque que se dava às pessoas que depois acabavam com vida vegetativa, não é? Hoje, a medicina, né, nessa área, ela está adiantadíssima. Os comprimidos que eu tenho para quando eu percebo que eu tenho uma doença, eles, o efeito colateral deles é muito pequeno, não é? Quando eu não consigo pegar a crise pelo rabo, sim, aí ela se manifesta intensamente, aí o meu cérebro não consegue fazer o controle e dizer: olha, tu sabes que isso passa. Não, isso é impossível. Tu estás morrendo e até que o remédio faça o efeito, tu estás morrendo. E às vezes as crises chegam a durar 5, 6 horas. É um padecimento inominável. Não tem nome o que a gente passa por isso. Só quem sofre sabe o que é esse tempo, esse intervalo. Por isso que eu reservei um capítulo que é Pegando pelo Rabo. Agora, só se pega pelo rabo se tu tem a doença, o diagnóstico da doença, a tua doença. Cada um tem a sua doença, o diagnóstico. E se tu já lida com o psiquiatra há algum tempo, já tem algumas sessões realizadas, e aí tu vai perceber: olha, toda vez que eu viajo, que eu vou ver meus pais no interior e tal, puxa vida, toda vez que eu chego lá, eu tenho uma crise de pânico. Pô, então eu já sei, quando eu viajar, se eu viajar, eu vou tomar um comprimido. Não é o meu caso, mas tem muita gente que quando vai viajar de avião, aí são crises pontuais, não é? São fobias pontuais. Mas também, toma um comprimido e se livra dessa fobia pontual. A minha fobia não é uma fobia pontual, não é? É um problema de serotonina. E agora, ultimamente, eu descobri que, segundo o meu psiquiatra, há uma boa chance de eu até ficar curado disso, não é? Porque se antes eu não sabia, era um mundo desconhecido para mim, agora como eu conheço, eu já posso nominar os fatos que desencadeiam isso, não é? E minimizar isso, ou evitar esses com comprimidos, não é? Evitar isso com comprimidos. Eu acho que depois que eu terminei o livro, eu fui feliz, porque o livro ele vai numa atenção muito grande, mas ele tem um final feliz diante das circunstâncias, muito feliz. Eu gosto de final feliz, eu gosto de tudo com final feliz, não é? Eu gosto de filme com final feliz, eu gosto da vida com final feliz, eu gosto da minha doença com final feliz, e quero que as pessoas que padeçam disso também tenham na sua doença um final feliz.
Bem, o livro então tinha que ter esse final feliz também. Eu conversei com o Wiltor Mombach, autor de Quando o Corpo Grita, Síndrome do Pânico, lançamento da editora Sulina. Wiltor, agradeço muito a tua presença aqui no Estação dos Livros. Sucesso para essa publicação.
Eu que agradeço imensamente. Muito obrigado, vocês ajudam a divulgar isso. A capa do livro é do meu filho Lucas, de 12 anos, e foi feita antes... E foi feita não vinculada à minha doença, não é? É um traço dele, não é? E todos os dedinhos dele têm esse traço, não é? E é uma, mas apesar de parecer terrível, né? Ele é uma criança alegre, feliz e ele já conversa muito sobre isso em casa. Então, se ele conversa muito em casa, o dia que, se por um acaso se manifestar nele, porque isso é muito do DNA, minha mãe tinha isso, está muito no DNA, ele já sabe o caminho para procurar, já sabe, por isso que eu digo, como é bom compartilhar isso, como é bom, os meus amigos mais íntimos, dois deles descobriram, através de mim, que tinham doenças parecidas e estão tratando, estão felizes. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela chance.
Horas 48 minutos, este é o Estação dos Livros ao vivo, direto da Praça da Alfândega. O programa segue agora com Pedro Palaoro. Boa tarde, Pedro.
Boa tarde, Cláudia. Estamos aqui com o poeta, ensaísta, Ronald Augusto. Boa tarde, Ronald.
Olá, Pedro.
Ronald, queria que tu falasse um pouco do teu livro, A Hipásia Que a Espero, né? Que tu tá lançando aqui na Feira do Livro.
Sim, A Hipásia Que o Espera.
Que o Espera.
É um livro que eu lancei, na verdade, no final do ano passado, na Baleia, Espaço Aldeia. É um livro feito, editado por uma editora de Salvador, Alguns Toques Negros, uma editora dedicada a publicar a escritores negros identificados com a criação dessa vertente negra na literatura brasileira. Muito embora esse livro, A Hipásia Que Espera, não seja um livro que se enquadra assim, com naturalidade dentro dessa vertente que eu acabei de me referir. Né? É um livro que fala sobre a questão amorosa, né? São poemas de amor, digamos assim, que não tem uma preocupação de falar de um tipo específico ou singular de amor. Né? Na verdade, um livro que reúne poemas onde eu tematizo a minha experiência, a minha recente de 7 anos, experiência amorosa. Envolvendo a minha relação com a Denise Freitas, que é uma poeta, que hoje também lança livro aqui na Feira do Livro.
Queria que tu... Então, como que foi reunir esses poemas? Esses poemas foram todos compostos, criados agora para a edição desse livro, ou tem poemas que já foram criados anteriormente?
Não, esse conjunto de poemas surgiu, os poemas começaram a surgir em 2010, né? E de 2010 até 2016, final de 2016, na época que ele se reuniu nesse livro, eles foram sendo trabalhados, né, constantemente. Né? que é geralmente é assim com que eu trabalho os meus poemas e as ideias dos meus livros, meus projetos de livro. São poemas que eu vou escrevendo, chego a uma determinada solução nesse conjunto de poemas, e aí vou revisando, sempre voltando a esse conjunto de tempos em tempos, até que chega um momento em que eles chegam numa solução onde eles podem fazer parte de um livro, né? E como diz o João Cabral, e já, outros poetas já disseram isso também, na verdade, a gente só para, pelo menos essa é a minha experiência também, a gente só para de escrever ou de retrabalhar um poema quando ele vai terminar de ser embalsamado no livro. Era essa uma metáfora que o João Cabral usava. Quando um poema termina um livro, ele está como que embalsamado. Isso não quer dizer que ele não possa ser, numa segunda edição, ser retrabalhado também, né? Mas eu geralmente faço assim, vou trabalhando meus poemas, meus textos, até o momento em que eles precisam ser publicados.
E é comum tu retrabalhar eles após serem publicados a primeira vez, ou isso não aconteceu?
Eu fiz isso só com um livro, que foi o meu primeiro livro, O Homem ao Rubro. Quando eu tive a chance de reeditar esse livro, junto com outros, na reunião parcial que se chama Cair de Costas. Mas eu retoquei muito pouco, assim, eu mexi em dois ou três poemas, troquei palavras, duas ou três palavras, assim, porque depois são poemas da década de 80, e quando eu revisei esse livro, e já era em 2012, muita água tinha rolado, né, por debaixo da ponte, e aí eu tinha alguns poemas que não me agradava um vocábulo ou outro, mas eu fiz uma alteração que não mudasse a música do poema, musical e imagético daquele poema. Eu cuidei para que isso não fosse corrompido com essa alteração. Mas embora eu não tenha um interesse muito grande de mudar muito poemas e livros que eventualmente venham a ser reeditados. Eu acho que é possível, e se me interessa fazer isso, eu vou fazer.
Ronaldo, tu tem uma relação bem forte com a temática literatura negra, né? Como que tu vê essa expressão hoje, até aqui na Feira do Livro, estão tendo vários eventos, várias atividades relacionadas a esse tipo, né, de manifestação. Como que tu vê hoje a receptividade disso e o espaço que isso vem recebendo na cultura, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, né?
Sim. Eu acho importante fazer só uma pequena rememoração, breve, evidentemente, do que aconteceu na Feira do Livro do ano passado e que está acontecendo nessa, né?
Sim.
Até o momento. O ano passado, antes da feira ser instaurada, antes de se instalar aqui na praça, eu fiz uma pergunta no Facebook. Uma pergunta simples. A pergunta era: quantos e quais autores negros participarão da Feira do Livro? E aí essa pergunta como que causou uma espécie de travou o sistema da Feira do Livro. Digamos, a curadoria não tinha uma resposta satisfatória para essa pergunta. E na época, a Feira do Livro tentou remediar, digamos assim, a situação, chamando às pressas um ou outro escritor. Principalmente essa questão ficou mais nítida, essa dificuldade ficou mais nítida na coordenação da área adulta. E já a coordenação da área infantil foi mais pronta, expedita para responder essa pergunta e aceitou esse debate público que eu tentei fazer com as curadorias da feira. E isso, naquele momento, criou uma certa polêmica, tanto que eu escrevi um texto a convite da Zero Hora para desenvolver essa ideia e porquê dessa questão de por que ter que ter autores negros, né, na Feira do Livro, ou nas diversas feiras, ou na Flip. Também isso surgiu na onda da discussão que tinha acontecido em 2016 na Flip, né, que a Flip era a Flip das mulheres, né? E a curadoria da Flip, em 2016, convidou, de fato, 20 e tantas escritoras mulheres. Dentro dessas 20 e tantas escritoras mulheres produzindo literatura no Brasil, não havia uma escritora negra sequer. E a gente sabe que tem muita escritora negra produzindo no Brasil há bastante tempo. Um exemplo, que é o maior exemplo atual, esteve na feira esse ano, que é a Conceição Evaristo. Então, foi um problema justamente dessa curadoria da Flip de 2016, de desconhecimento absurdo e total dessa produção. E isso também vinha acontecendo aqui na Feira do Livro de Porto Alegre. Uhum. Né? Inclusive porque um dos maiores escritores e poetas da literatura dessa vertente negra, que é Oliveira Silveira Gaúcho, proponente do 20 de novembro, a gente sempre repete isso só para entender a estatura do, né, intelectual e criativa do Oliveira Silveira, nunca foi devidamente homenageado, reconhecido em vários campos e principalmente também aqui no âmbito da Feira do Livro. Então, quando eu trouxe essa discussão para o centro do palco, assim, da cena, isso gerou uma polêmica que resultou esse ano numa diferença, num aumento, assim, vamos dizer, expressivo, a gente pode dizer, dessa diversidade que inclui vários autores negros, escritoras negras, o pessoal do slam, né? O sarau da diversidade, né? O sarau LGBT, né? Então tem acontecido coisas diferentes na feira, mas isso é um processo em que a gente sempre tem que forçar para abrir as portas. Espero que isso agora instaure assim um momento onde que a presença de autores negros em qualquer espaço literário, evento, feira, seja um espaço, digamos, naturalizado, que se convide naturalmente, normalmente, os escritores negros, não como se fosse uma espécie de concessão temática, né? Uhum. Mas são escritores, sim, sim. Né? Porque falam de diversos temas, inclusive sobre a questão racial.
E qual que é a importância que tu vê desses elementos, desses eventos, como a Feira do Livro, que é um evento na qual a cada novo ano se debate o formato dela, né? Uhum. E a Flip ou a Jornada Nacional de Literatura de Passo Fundo, todos esses eventos, eles têm, qual que é a importância que eles têm para gerar uma inclusão na arte literária?
Esses eventos agora que se dão conta, principalmente pela pressão dos autores e dos grupos, né, dos coletivos, vamos dizer assim, esses eventos agora estão se dando conta o quanto é importante eles fazerem esse processo de inclusão, porque acho que até agora eles não tinham percebido isso, que era necessário eles fazerem esse processo. Mas como isso não é, digamos, natural, espontâneo nesses eventos, porque eles são, num certo sentido, eventos, principalmente as feiras de livros, são eventos eminentemente voltados para a questão da venda do livro, mercado, livreiro, editorial, isso nunca foi algo importante, digamos assim, relevante, a não ser aparentemente, né, para esse tipo de evento. Né? Então, foi justamente a pressão mesmo, a própria existência desses autores, desses movimentos, desses grupos, fazendo, alargando a margem, né, os limites do sistema literário e da recepção literária, que fizeram com que esses eventos, às vezes, a duras penas, começassem a se abrir ou aceitar um discurso crítico da diversidade.
Ronald, gostaria que tu convidasse, então, as pessoas agora para a tua sessão de autógrafos, que é agora às 18h30, né?
Sim.
Na Praça de Autógrafos aqui da Feira do Livro. Embora esteja chovendo, todas as pessoas estão convidadas e todos os recursos para as pessoas se protegerem da chuva também estão disponíveis.
Então tá, o que eu tenho a fazer, Pedro, é também reforçar como esse convite que você fez, apesar da chuva, mas a chuva sempre é boa, né? Que as pessoas apareçam aqui para conversar, né? Usar o livro também como uma ferramenta para estabelecer uma interlocução, uma troca de ideias em cima da poesia e da literatura.
Tá certo, muito obrigado.
Obrigado.
Sim, as vozes em voz alta. O programa Estação dos Livros segue agora com um projeto sobre Leituras em Voz Alta, que ocorre na Biblioteca Moacir Scliar. E eu recebo aqui as integrantes deste projeto, que é a Karine Lucena,
Luísa Milano.
E a Luísa Milano. Boa tarde, sejam bem-vindas. Então, eu gostaria de que vocês começassem a me falar um pouco sobre este projeto, que é Leituras em Voz Alta, que nasceu no Instituto de Letras da URGS, já passou por um bar na Cidade Baixa e agora chega a Feira do Livro. Como surgiu esse projeto e qual o objetivo por trás dele? Boa tarde.
Então, boa tarde, Cláudia. Esse projeto nasceu há 3 anos atrás, com a experiência da leitura em voz alta do livro Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, quando, em conversa com um aluno num projeto de pesquisa, ele levantou a possibilidade, o interesse, de olhar para o funcionamento dos aspectos fônicos da língua em um romance. E, obviamente, veio à tona o nome do Guimarães Rosa, no Grande Sertão Veredas, que tem justamente essa marca de ser uma obra fortemente marcada pelo fônico. Então, ali, a gente começou uma aventura de ler o Grande Sertão Veredas em grupo, em voz alta, uma leitura compartilhada, que durou 9 meses, encontros semanais, numa leitura em grupo que ainda aconteceu dentro do espaço da universidade.
Karina, como funcionam essas leituras?
Boa tarde. Como a Luísa vinha comentando, então começou com o Grande Sertão Veredas, depois ela leu alguns textos clássicos da linguística, do Saussure, e essa experiência que tu comentou da leitura no bar foi com o 100 Anos de Solidão e com o Lavor Arcaica. São 2 livros que a gente leu agora em 2017, um pouco comemorando a data redonda da publicação do 100 Anos de Solidão, 50 anos. E a ideia é compartilhar a leitura desse livro. Então, a dinâmica é cada integrante desse grupo lê um parágrafo e a voz vai passando entre as pessoas que estão ali compartilhando o momento. E aí lemos um capítulo ou lemos um tempo determinado e depois tem um momento para conversa, para impressões e bem nesse terreno mais das sensações de leitura e por que gosta desse livro e o que impactou naquele momento coletivo. É esse o espírito.
Não é uma atividade propriamente acadêmica, é uma atividade de extensão. Até por isso a gente ousou nesse ano levar a atividade para o espaço de um bar e que realmente deu uma diferença enorme, né? Se aproximaram pessoas de perfil bem diferente daquelas que a gente estava acostumado quando o projeto acontecia só dentro dos muros da universidade.
E a partir dessa experiência, que diferenças vocês percebem entre a leitura individual, interna, e essa que é compartilhada em grupo?
A marca da escuta do outro, né, é evidente, né? A gente acaba formando no grupo que se aventura nessa trilha de leitura uma sintonia, quase uma conivência. E isso faz toda uma diferença na interpretação que cada entonação, cada voz oferece na renovação dos sentidos de uma obra. Além disso, a Karina talvez possa falar um pouco mais da experiência da gente lidar também com a diferença de traduções de uma obra que é traduzida, como foi os 100 Anos, que a gente experimentou esse ano, também produziu. Né?
No caso do 100 Anos de Solidão foi isso, ficava totalmente livre para o leitor levar o seu exemplar. Então, a gente tanto tinha pessoas lendo em espanhol, tinha pessoas lendo na primeira tradução do livro para o português, lendo na segunda tradução, então tinha essas diferenças todas, e no início que era um estranhamento, depois virou uma riqueza, assim, de entender que há um tradutor envolvido nesse processo também, de valorizar esse trabalho do tradutor, então também foi importante alguma discussão sobre tradução, nesse caso do 100 Anos de Solidão.
E que tu também trabalha com tradução, então daí já chama um pouco mais.
Exatamente,
também.
Já.
Para esse lado que a gente até desconhece, né? A gente lê um livro e não pensa no trabalho do tradutor, o quanto tem dele também, né?
Exatamente.
E que tipo de contribuição as vozes e essa escuta trazem para a própria leitura?
Pois então, um dos efeitos mais interessantes que a gente percebeu na experiência desse ano foi justamente reunir um olhar mais marcado pela linguística, que vai analisar as marcas da língua na obra, com o olhar da literatura, né, que vai analisar mais a produção e, enfim, a crítica literária da obra propriamente dita. Então, a gente está tendo uma oportunidade, como colegas mesmo, de aproximar olhares, de produzir uma leitura interdisciplinar, que só isso já é assim, uma grande novidade para nós, está gerando já outras, já estamos vislumbrando outros projetos a partir dessa experiência. E como a gente falava antes, né, a questão da solidariedade na escuta, do compartilhamento das vozes, está possibilitando a gente ouvir outros efeitos de sentido que cada entonação, cada ritmo, cada voz, a ausência de um dos parceiros de leitura numa semana produz uma falta e um estranhamento muito esquisito. Quando a pessoa retorna na outra semana, dá um alívio, ah, voltou esta voz para o grupo. Então, realmente é a marca de cada interpretação, que, como performance, que faz a diferença nos sentidos que a gente constrói juntos sobre a obra.
E dá para sentir uma diferença do público que vai no bar para essa leitura? E o da universidade, existe uma diferença? O local interfere?
Sim, muitos dos nossos alunos no Instituto de Letras nos acompanharam no bar também, mas assim que a gente transferiu o projeto para lá, surgiram outras pessoas de outras áreas que ficaram sabendo por internet e simplesmente apareceram e acharam interessante a ideia e compartilharam conosco esse caminho todo. Então, talvez tenha uma diferença no objetivo daquela leitura, assim, né? Os comentários depois dos alunos sempre tendem a ir para uma análise mais da forma literária ou identificar algum procedimento linguístico. Os alunos de letras, de alguma forma, querem aplicar aquilo que eles aprendem no Instituto de Letras. E outros participantes não, estão lá mais porque gostam do livro, porque foi um livro que marcou a algum momento da vida. Então, em geral, isso se percebe muito nos comentários posteriores à leitura, né? E isso, sim, é uma riqueza também, sim, é algo que, sim, complementa.
As pessoas sempre nos perguntam, há algum pré-requisito para se aproximar do grupo? E a gente diz, o pré-requisito é emprestar a voz e a escuta, somente isso. E outra característica interessante que a gente viu como efeito de ter ido para um espaço como o bar, foi o fato de alguns clientes em algumas semanas nos olharem de longe, depois nas outras semanas sentarem mais perto, e inclusive nos veio um retorno através dos garçons e do proprietário do bar sobre clientes que queriam saber qual seria a próxima obra. Então, uma curiosidade sobre qual seria a próxima obra depois que a gente terminasse, no caso, 100 anos e depois o Lavoura.
E o evento que vai ser feito aqui na feira consiste no quê?
É uma recuperação, é um resumo do que nós fizemos este ano. Então, nós lemos todo 100 anos de solidão, do Gabriel García Márquez, e todo o Lavor Arcaica, do Raduan Nassar. E nós temos uma bolsista de extensão, a Caroline Ritter, que vem nos acompanhando desde o início do ano e apresentou em eventos acadêmicos esse trabalho. Então, ela vai falar um pouquinho sobre essa experiência dela como nossa bolsista. E também vamos selecionar um capítulo do 100 anos de solidão e um capítulo do Lavor Arcaica e ler com as pessoas. Então, quem participar hoje da leitura vai ter uma pitadinha do que a gente vivenciou durante o ano todo.
Para a próxima edição, que acredito que deve haver, né? Vocês já pensam em algum livro? O que, que pode entrar e para quando que as pessoas já podem ficar antenadas de que vai acontecer uma segunda rodada?
Pois então, estamos em discussão, são muitas as sugestões e muitos livros que a gente quer atravessar, né, com a leitura em voz alta. Ainda não conseguimos decidir, certamente algum romance, né, é prosa que a gente, enfim, tem se aventurado, mas a gente tem uma página no Facebook, a página dos 100 anos de solidão, 100 anos em voz alta, que tem sido o nosso elo de comunicação com as pessoas que têm nos acompanhado no projeto no decorrer desse ano.
Então, o Leituras em Voz Alta, aqui na feira, as pessoas podem procurar, quem se interessar, quando e que horas?
Então, estamos indo agora. 18h30.
Isto. Então, apesar da chuva, as pessoas, isso, que tiverem interesse, ainda têm 20 minutos, dá, isso, tempo para chegar aqui. Isso. Não vão se molhar, é fechado.
Isso, estamos indo para o memorial agora, para a sala Moacir Scler, no térreo do memorial.
Eu agradeço a participação da Karine Lucena e da Luísa Milano, então, participantes do Leituras em Voz Alta. Muito obrigada.
Obrigada,
Cláudia. Nós que agradecemos.
O programa Estação dos Livros segue agora com uma dica de livro.
Francisco Marshall, professor titular do Departamento de História, IFCH, UFRGS. Também professor do curso de História da Arte, de Pós-Graduação em Artes Visuais, do Instituto de Artes. A minha dica de livro para essa feira do livro, que logo começa em Porto Alegre, é uma obra extraordinária, recentemente publicada e lançada, que é a Obra Completa de Carlos Cirne Lima, filósofo, professor da UFRGS, consagrado internacionalmente. Teve todos os seus ensaios reunidos, editados e publicados em 5 volumes pela editora Escritos. É um testemunho de trajetória filosófica da mais alta qualidade, uma reflexão sobre história e criação filosófica contemporânea, que é um alimento ao pensar para todos. Como os 5 volumes são vendidos apenas na íntegra, ou seja, os 5 não são vendidos separadamente, nenhum volume, então é bom aproveitar o desconto da Feira do Livro, que a editora Escritos vai estar oferecendo. Os livros também se encontram disponíveis para download gratuitamente no site da Escritos, que é escritos.com.br. Essa é, sem dúvida nenhuma, uma bela dica, pois ali é uma obra permanente, de grande validade, e vai alcançar o futuro com uma mensagem de conhecimento única e da mais alta qualidade. Também recomendo aproveitar a Feira do Livro para tentar achar nas editoras o verdadeiro tesouro de qualquer biblioteca, que é uma coleção de clássicos, que tem ali Homero, Hesíodo, os tragedistas gregos, a filosofia grega, e é bom ter um critério para essa busca, especialmente tradutores confiáveis, que trabalhem próximo, mais próximo possível do texto grego, mas que não abram mão também da invenção poética, da qualidade literária que marcou essas obras na sua origem. Então, para a Odisseia, eu recomendo sempre a tradução de Carlos Alberto Nunes, que é a tradução mais célebre em língua portuguesa. Ela tem uma certa idade já, portanto, os direitos autorais já caducaram e tem edições bastante acessíveis do Carlos Alberto Nunes, tanto da Ilíada quanto da Odisseia. Para Hesíodo, eu recomendo a tradução de Já Torrano, publicado pela editora Luminuras, de São Paulo, um texto bilíngue, antecedido por um belíssimo ensaio sobre como compreender a noção grega de musas, um ensaio chamado O Mundo como Função de Musas, que é um dos melhores textos de cultura clássica já publicado em língua portuguesa. Igualmente, recomendo muito, desse mesmo tradutor, a sua tradução da obra completa de Ésquilo, em uma caixinha, em 3 volumes, né? Onde as 7 tragédias de Ésquilo estão ali apresentadas magistralmente. São dicas que só podem enriquecer uma biblioteca, porque são livros de 2.500, 2.700, 2.800 anos de autoria e que permanecem pela qualidade de ideias, de reflexão, pela beleza, pelo alimento que sempre tem concedido a todas as eras históricas e não menos ao nosso tempo contemporâneo.
Professora Ana Lúcia, os quase 20 dias de atividades em torno do livro promovidos aqui pela tradicional Feira de Porto Alegre nos instigam a pensar sobre o público leitor, né? Como é que a senhora avalia esse cenário hoje aqui no Brasil?
Então, a questão da leitura, a gente sabe que no Brasil segue sendo bastante problemática, porque embora a gente tenha alcançado em relação ao século passado, enfim, e mesmo antes, níveis mais altos de alfabetização, a gente sabe que o letramento, digamos assim, das pessoas, ou seja, a quantidade de livros, a qualidade das leituras, das informações das pessoas, não tem sido satisfatória. A escola não tem conseguido, muitas vezes, dar conta, as próprias universidades. Então, a feira é sempre um momento que a cidade gosta, no caso aqui de Porto Alegre, é uma feira aberta, e um aspecto que eu acho bem interessante é a possibilidade de que pessoas que moram, transitam pela praça, moram pelo centro, sabem que de tempos em tempos a cidade é ocupada, aquela parte da cidade é ocupada por gente diferente, gente que às vezes não tem circulado pelo centro. Então, livreiros, leitores, escritores, pessoas de produção cultural, o meio artístico, enfim, passam a circular e é toda uma agitação que eu acho que faz muito bem para a cidade, né? E principalmente para o centro, que é um lugar histórico, enfim. E, ao mesmo tempo, me faz pensar que a leitura tem, hoje em dia, adquirido outras possibilidades, que, contrariando um pouco o que eu disse, das pessoas lerem menos do que deveriam, do seu letramento ser precário, eu tenho se criado formas que pulverizam esse sentido de espaço onde a leitura pode chegar. Eu daria como exemplo os saraus, poesias nas ruas, intervenções que juntam música com a poesia, literatura, enfim, como o hip-hop, o slam poetry, que são manifestações de poesia com competições em espaços públicos, né? Então, ao mesmo tempo que tem essa dificuldades na qualidade da leitura, na compreensão do mundo, pela fragilidade da própria informação e tal, ao mesmo tempo a gente tem essas possibilidades que são mais participativas e democráticas, eu diria.
Sim, tu chamas a atenção para algo de fato de um cenário alternativo relacionado à leitura, que aqui em Porto Alegre, especialmente, a gente vê talvez uma certa efervescência assim, nos últimos tempos, né?
Sim, exatamente. Como, de uma maneira geral, no Brasil, a gente tem visto que a ideia de que tem um crítico chamado Antônio Cândido, falecido há pouco tempo, um professor muito importante na área dos estudos de literatura, era professor na Universidade de São Paulo, ele falava nos seus textos do potencial libertador da literatura e da arte, né, no sentido de colocar em outros mundos, de fazer representar, né? Não lidar com a literalidade das coisas, mas com o poder de simbolizar e tal. E eu acho que o que está acontecendo é que esse direito à literatura, que o Antônio Cândido pensava muito desde o período lá da primeira metade do século XX, como uma maior alfabetização, um maior acesso dos livros, das bibliotecas, dos autores, nas escolas e na própria sociedade, eu penso que esse direito à literatura hoje se amplia no sentido de que pessoas que muitas vezes talvez nem transitem tanto assim nos meios formais de letramento, ou seja, escolas, universidades, museus, enfim, espaços mais públicos das letras, tem pessoas que estão, de alguma maneira, se colocando como autores, como produtoras culturais, meios de comunicação que possibilitam diálogos, escritas lá pelas redes interativas, essas possibilidades que eu vinha falando de saraus, encontros em bairros, em lugares onde normalmente a gente não via chegar uma discussão de arte, de estética, não só a discussão como a prática e a autoria. Então, hoje eu vejo nessa amplificação, nessas novas modalidades e suportes para a palavra circular, para as imagens circularem, e elas juntas falarem, imagens, dinamizando o que a gente chamaria de lugar da leitura, lugar da literatura, e os seus públicos também. É por isso que o direito da literatura hoje também é um direito de pessoas que não só não liam antes, como também não eram autoras, não produziam, e estão se colocando como vetores, como autores, como disseminadores de conteúdos, de linguagens, de formas, enfim.
E o caso da leitura digital também é algo que nos últimos anos tem se apresentado cada vez mais forte no mercado editorial, assim, né? O que, que se tem pensado sobre essa introdução da leitura digital?
Então, eu não tenho, assim, muita informação técnica, como eu te disse, assim, não tenho refletido com muitas leituras sobre isso, mas a impressão que eu tenho é de que aquela discussão, né, o livro no formato digital, as mídias novas acabam com as mídias antigas, acabam com formatos e suportes mais tradicionais. Eu continuo achando que o suporte livro, papel, ele é bastante antigo e vai continuar tendo seu espaço. E o espaço do digital, ele acaba configurando talvez uma outra comunidade leitora, ou seja, outro tipo de leitor, outro tipo de leitura. Isso é meio óbvio, né? Uma coisa é tu ler no papel, é tu ler numa biblioteca, outra coisa é tu ser um leitor que armazena num dispositivo, né? Num aparelho, aquilo que tu vai ler e a possibilidade de transportar mais conteúdos, mais livros, enfim, numa leitura digital. Isso gera várias possibilidades de compreensão, de significado e até mesmo de valor atribuído ao literário, à comunicação, enfim, aos textos, né? Então, eu sinto que existem modificações, mas eu acho que ainda, assim como várias coisas na nossa sociedade, não está tão disseminado assim. A impressão que eu tenho é que, mesmo na universidade, com os alunos com quem eu trabalho, e colegas mesmo, a gente ainda está bastante vinculado ao suporte do material físico, do livro ou de um outro tipo, de um cinema, de um vídeo. E essas possibilidades, talvez, das redes digitais ainda estão pouco desenvolvidas. Mas tudo tem seu espaço. Tá?
Professora, tu começaste essa entrevista falando dessa ampliação desse cenário alternativo de leitura, assim, dentro das escolas, que ainda talvez seja, né, essa instituição principal formadora, assim, né, na nossa sociedade, o que se tem feito para estimular novos leitores?
Então, eu também posso dizer que essa discussão eu acompanho como professora que tenho vários alunos que estão nas escolas. Eu tenho alguns, já tive projetos e continuo tendo de diálogo com professores de escola, principalmente através da contação de histórias, que é um grupo que eu venho coordenando já há mais de 12 anos. Né? E com isso a gente tem um pouco essa circulação pelos espaços escolares, sobretudo espaços escolares públicos, de escola pública. E a gente vê assim, um esforço muito grande de familiarizar alunos que vêm de espaços sociais justamente daquilo que a gente falava, que é uma precariedade do acesso formal à leitura. E, ao mesmo tempo, espaços onde eu tenho visto, às vezes, surgirem essas outras potencialidades da leitura aparecer em formas, talvez, mais próximas à linguagem desses públicos. E eu vejo, com alguma frequência, surgirem estudos, trabalhos que tentam incorporar a linguagem da rua, a linguagem talvez das periferias, a linguagem do rap, a linguagem que até mesmo do funk, de uma certa música, que diz respeito, atende às ansiedades desses públicos, desses grupos sociais, né? E a escola tentando fazer também um diálogo com isso, ou seja, tendo que repensar o que é uma aula de literatura, como é que tu forma leitor, né? Se tu chega sempre com um determinado panteão de autores, aquela ideia de que o livro está numa linguagem que os alunos não compreendem, que os autores são, a maior parte, mortos, eu só estudo gente do passado. E não começa a inverter um pouco, talvez partir do contemporâneo, partir dessas possibilidades multiformes entre linguagens que os alunos reconhecem. Isso que eu falava, então, dessa autoria que tem vindo de diferentes espaços, eu acho que algumas iniciativas escolares estão apostando, sim, nesses modelos. Com toda a precariedade que existe, até porque, de novo, quantas bibliotecas tem? Bibliotecas estão funcionando, os professores têm acesso às bibliotecas, os professores são leitores, então a gente precisa contar com vários fatores, das várias pontas, né, para que essa formação de leitor funcione. E eu tenho visto algumas iniciativas, alguns trabalhos que são inovadores no sentido de lidar com as realidades locais, ou seja, partir daquilo que é uma literatura viva, aquela que talvez esteja mais próxima, no primeiro momento, desse sujeito, dialogando então, com a linguagem da televisão, das mídias, com os próprios celulares, enfim, as coisas que os alunos usam para se comunicar, transformando isso numa possibilidade de leitura, de aprendizagem, de produção de narrativa, de entrevista, enfim, operacionalizando aquilo que está mais perto, no primeiro momento, para fazer o aluno dialogar com aquilo que se deseja na escola, que é também que eles tenham acesso, também não, principalmente, acesso à forma de escrita, aos bens universais da cultura, de uma forma ampla, Então, partindo dessa realidade mais próxima local, eu tenho pensado isso.
Muito bem. Professora, para encerrar, uma dica de leitura, de repente, para os ouvintes da rádio da universidade, nessa época de Feira do Livro?
Nossa, eu sou muito suspeita, porque eu sou uma professora da área de literatura de língua portuguesa, então trabalho diretamente com literatura portuguesa, literaturas luso-africanas, mas também pela minha pesquisa, por esses meus interesses, como eu falei, por essas outras possibilidades da literatura, eu indicaria leituras de autores indígenas brasileiros. Eu acho que é uma voz que está surgindo na literatura, no audiovisual, nas mídias alternativas. Eles estão voltando todo um universo que tem a ver com essa terra, né, que temos em comum aqui e da qual eles são moradores muito mais antigos, não é? Então, tem coisas, literaturas, histórias indígenas surgindo, muito interessante. Eu comprei uma coleção da editora Edra, que são só de autores indígenas e textos, assim, muitas vezes bilíngues, podendo ter uso, então, tanto para os próprios grupos, né, indígenas, revigorarem as suas línguas, as suas visões de mundo, as suas cosmovisões, não é? E, ao mesmo tempo, compartilhar com os não indígenas essa riqueza que nós temos nesse país, que são em torno de 200, quase 200 línguas e tantas culturas, tantos povos que têm tantas histórias, mitos, formas poéticas para nos ensinar. Então, eu deixaria essa dica de autores indígenas, outros mais conhecidos, Daniel Munduruku, que tem vindo também às nossas feiras, Cacá Verage Cupê, e essa coleção da Edra, que me pareceu algo muito entusiasmante. E, por fim, um texto que é mais difícil, mas que eu acho que é uma leitura para entender o Brasil e os nossos tempos contemporâneos de crise ambiental, crise ética, é o livro A Queda do Céu. É escrito em coautoria pelo Davi Copenau Yanomami e um antropólogo que o acompanha há muitos anos aqui no Brasil, que é o Bruce Albers. Que é um texto monumento para a gente sentir e pensar a partir da floresta, né? Então, entender melhor o que está acontecendo nesse nosso planeta, eu diria. Tá? Seria isso.
Maravilha. Eu conversei com a professora Ana Lúcia Liberato Teta Manzi sobre o hábito de leitura em meio a essa Feira do Livro de Porto Alegre. Professora, agradeço muitíssimo a sua atenção com a Rádio da Universidade. Uma boa Feira do Livro para a gente e boas leituras.
Ok, eu que agradeço a oportunidade de poder compartilhar as minhas inquietações e leituras.
Horas 28 minutos, estamos apresentando Estação dos Livros, ao vivo, direto da Praça da Alfândega. O programa segue agora com Pedro Palaoro.
Estamos aqui na Estação dos Livros, na Feira do Livro de Porto Alegre, com Paulo Ramos e Elisiane Lungato. Eles estão apresentando aqui na Feira do Livro 2017 a oficina sobre tradução literária aqui no Brasil. Como que são os desafios de trabalhar com tradução, né, aqui no Brasil, e o que, que vocês vão trazer nessa oficina aqui para os interessados?
Bom, a gente já trouxe hoje tradutores do espanhol, do francês, e amanhã viemos nós do inglês, que a gente traduz não só literatura, mas literatura é o que a gente está falando hoje. E os desafios agora, eu acho que o principal, talvez seja de todos os tradutores, é conseguir publicar. É ter uma editora e ter público para ler. Uhum. Principalmente isso. E aí, claro, aí tem os desafios das obras, que cada obra, cada autor, cada época, daí cada língua, uhum, vão dar os desafios do texto, né?
E como que vocês veem a diferença entre o trabalho de tradução em cada uma das línguas, assim? Existe formas diferentes de trabalhar cada uma delas?
Olha, eu posso falar sobre a minha língua, que eu traduzo, que é do inglês, então das outras eu não sei, mas eu imagino que sim, porque cada língua, agora mesmo a gente estava falando com as colegas do francês e do espanhol, que, por exemplo, no espanhol a gente tem alguns pontos de contato, talvez maiores com a nossa língua de português, a ordem das palavras, muitas coisas de vocabulário próximo, e isso pode facilitar, às vezes, a tradução, mas também pode dificultar se a gente for muito em cima do texto e não se manter naquela cultura de onde ela saiu. Então, às vezes, é uma armadilha também quando a língua é muito próxima.
Uhum. Não, só complementando, as línguas ocidentais, elas têm muita coisa em comum, sabe? Tem, por mais que tenha aquela coisa de línguas germânicas, o inglês, o alemão, o holandês, e as românicas, o francês, o espanhol, mas elas têm pontos de convergência, as línguas do chamado Ocidente. As grandes dificuldades estão nas línguas orientais, que daí tem outro sistema de grafia, a questão da fonética, fonologia. Então, acredito que o desafio maior seja para essas línguas. Então, aqui no Ocidente, por mais que a gente diria até em linguística, que as diferenças estão a nível de superfície. Então, então desafio sempre vai ter no processo de tradução. Mas, assim, as línguas do Ocidente, a gente tem pontos de convergência, mesmo nessa distinção.
Quais são os destaques dessa oficina que vocês estão trazendo aqui para a Feira do Livro? É para mais pessoas iniciadas no ramo da tradução, ou é para quem se interessa pelo assunto?
Para todos, né? A gente observou hoje no público que tinha desde tradutores experientes já, antigos, e estudantes de tradução e leitores. Então, a gente quer receber todo esse público, tanto pessoas que estão curiosas sobre os livros que elas vão comprar traduzidos e pensar mais sobre essa tradução, e pessoas que também que já estão no ofício ou aprendendo, e que acho que vai ser bem interessante também.
E tem crescido a busca por o interesse, né, por esse tipo de ramo?
Que a gente observa, sim, né?
De tradução literária? Sim, mas é justamente isso que a gente propõe a discutir, não só na oficina, como no nosso grupo de estudos, né? Porque, na verdade, só para esclarecer, que a oficina foi resultado de um trabalho do grupo de estudos de tradução da URGS, justamente, que tentou discutir essa questão do papel do tradutor. Qual é o objetivo em geral? O objetivo geral é tentar trabalhar com a questão da visibilidade. Em tradução, para quem se debruçou minimamente, fala a questão da visibilidade do tradutor. As pessoas, pouco tempo passado, defendiam essa questão que o tradutor tinha que ser invisível. Ele tinha que se apagar ante aquele autor. E a gente está tentando dizer o seguinte, isso é impossível. Tem alguém, se o texto tem... Foi escrito em português, foi porque alguém trabalhou. Então, isso já é uma forma de visibilidade. Nessa oficina, a gente quer chamar atenção justamente para quem é essa pessoa, quem foi o responsável por esse texto em português. Então, a gente quer chamar as características, e normalmente quem faz esse trabalho de tradução são escritores, que já têm visibilidade. Então, a questão é a seguinte, ele tem a visibilidade é de colocar suas credenciais no texto. Mas para a gente, eu não sou escritor, sou tradutor, né? Mas a questão, em geral, as pessoas questionam, será que é legítimo ter visibilidade no caso desse tradutor que não é escritor? Então a gente lança isso para o público e tenta coletar respostas e, através da teorização, tentar mostrar para eles como é que funciona ou não essa questão da visibilidade do tradutor.
E que é uma forma da gente conhecer os leitores também, né? Porque a gente se baseia muito em nós mesmos como leitores, e é bom conversar com leitores de tradução e ver o que as pessoas esperam também e o que elas veem no texto traduzido.
E como é o trabalho de vocês com obras que já foram traduzidas muitas vezes? Existe um desafio maior, sabendo que ela já passou por uma interpretação, né? Em algum momento, e ter que fazer isso novamente gera um desafio suplementar ainda, né?
Sim, porque eu posso dar o meu exemplo, que eu traduzi junto com Jorge Furtado, Alice no País das Maravilhas e o Através do Espelho. E eles têm dezenas de traduções de todo tipo, traduções completas, traduções resumidas para criança, para adulto, para estudante de tradução, todos os tipos. E há muitos anos não se fazia uma tradução que fosse do texto completo para criança e que mantivesse algumas coisas do texto original que a gente queria que o leitor da tradução pudesse pudesse ter acesso. Por exemplo, paródias de músicas infantis e de cantigas de roda, e piadas, principalmente piadas de trocadilho, brincadeiras com a língua, que se fosse traduzido diretamente, só palavra por palavra, desapareceria a piada. Então a gente achou que, o livro estava meio, os dois, né, estavam meio sequestrados pelos adultos e as crianças meio que perderam o acesso, justamente porque as piadas não apareciam mais na tradução. Se por um lado tinha todas essas traduções antes, tinha esse nicho, tinha esse buraquinho ali que faltava preencher. Então a gente lia as outras também, muitas vezes para não se repetir, para não usar a mesma piada, mas também sabia que tinha um público novo, crianças novas que não tinham nunca tido acesso ao texto completo, com todas as piadas, com as paródias todas. Então, ela já nasce na esteira dessas outras traduções antigas.
Sim. Uma outra questão que me vem agora é a questão das obras que sofrem com traduções através de traduções secundárias, né? Como que existe a possibilidade de diminuir, de aumentar a proximidade com a obra original, sabendo que existem muitas obras de línguas muito restritas, assim, às vezes, para nós brasileiros, né, que acabam sendo traduzidas de outras traduções já. Existe uma forma de medir e fazer melhor esse tipo de trabalho?
Eu estou pensando a questão que não só em literatura, mas na parte técnica, por exemplo. Então, como é que entrou Bakhtin aqui no Brasil? Então, provavelmente no primeiro momento não foi através do russo, foi da tradução de repente para o francês ou para o alemão. Então, isso que você está falando, as pessoas traduziram para o português a partir de uma tradução do alemão. E a Freud, eu não sei, até uma professora nossa também trabalhou com essa questão, que o pessoal traduzia, de repente, do espanhol, porque tinha muita coisa para o português, mas não direto do alemão. A gente acredita, enquanto tradutor, que é interessante você poder, para ter como metatexto, ou seja, um metatexto, o texto de partida da língua do autor, sabe? Porque senão você não tem uma esfera mediadora. Você já vai ter que se preocupar com o sistema para a língua que você está traduzindo. Se você tiver que lidar com supor o que a criatura estava fazendo no francês para tentar resgatar do alemão, fica muito mais complicado. Então a gente defende que, sabe, se você não, só se for uma língua muito, a gente fica pensando uma língua em, sabe, um esquimó, alguma coisa que não tenha...
Ninguém vai traduzir.
Que ninguém tenha. Do contrário, se for uma língua ocidental, essa desculpa é comodidade da editora, que não quer arcar com um tradutor que traduz direto essa língua. Mas, pensando...
Tipo do russo, da Denise Salles.
Exatamente.
Né? Da editora 34, que eles estão trazendo tudo direto do russo. Que durante muitos anos o que chegava aqui era via francês, né?
Eu estava pensando uma coisa mais tipo a epopeia de Gilgamesh, né? Com o sumério. Você entende? Daí sim, especialistas em sumério deve ser uma coisa bem restrita, né?
Sim.
Então tá certo. Quero agradecer a presença de vocês aqui. Estivemos com Paulo Ramos e Lisiane Kungla, que estão ministrando uma oficina de tradução literária aqui na Feira do Livro de Porto Alegre. Muito obrigado.
Obrigada.
Obrigado também.
Seis horas e 39 minutos. Estamos apresentando o programa Estação dos Livros, ao vivo, direto da Praça da Alfândega. Agora, seguimos o programa com o repórter Renê Almeida, que está nos corredores da Praça da Alfândega.
Depois de muitos dias de sol, hoje chove aqui na edição número 63 da Feira do Livro, né? Caminhando aqui nos corredores da Feira do Livro, na Livraria Santa Ana. Estou aqui com o Edgar. Edgar é expositor aqui da livraria. Edgar, boa tarde. Como é que andam as vendas esse ano da Feira do Livro?
Boa tarde, Renê. Esse ano, em comparação aos demais anos, a Feira do Livro deu uma caída bastante. a gente já é feirante a longa data e podemos assegurar para todos que dos últimos anos, esse ano foi o pior ano de Feira do Livro. As pessoas, o público se evadiu da feira, não há aquela procura, não há aquela motivação pela leitura como há determinados tempos atrás. Podemos observar que, embora tenhamos uma estrutura bastante ampliada para que os leitores, para que o público da feira possa frequentar, vir com mais frequência à feira, enfim, estar adquirindo os livros. E esse ano de 2017, a gente consegue, já se encaminhando para a parte final da feira, a gente já tem os dados, tem os números, né? E os números não mentem, os números nos provam que esse ano a feira deu uma caída bastante considerável em relação aos demais.
E na sua banca aqui, tá vendo que tem bastante livro. O que você destaca aqui? Que títulos você destaca?
Eu destaco o Dan Brown, A Origem, né? Que é do mesmo autor do Código da Vinci, Anjos e Demônios. Depois eu destaco Augusto Cury, que é o segundo livro mais procurado. E Mário Sérgio Cortella, Porque Fazemos o que Fazemos. Essas três obras, em seguida pela Garota do Gelo, são as mais vendidas. Depois aí vem a leitura infanto-juvenil com Felipe Neto, com Maísa, mais a garotada do youtuber. Mas livro adulto, o que mais sai é o Dan Brown, seguido por Augusto Cury, O Homem Mais Feliz da História. E aí depois, então, A Garota do Gelo. Esses são os livros que mais saem.
E aí a gente vê que tem, apesar, eu tô todo dia aí na feira, né, tem bastante movimento. Então, apesar do movimento, né, as vendas mesmo, o pessoal tá só passando mesmo, né?
Podemos dizer que a feira, para vender, ela começou no outro final de semana, no primeiro sábado. Podemos dizer que a partir de sábado, a feira começou. E como tu mesmo observou, o pessoal passa bastante, aqui é um fluxo, porque nós estamos na Rua dos Andradas, então é um fluxo muito grande de pessoas, mas é para olhar, observar, mas adquirir é bem pouco. Mesmo as vendas aconteceram no sábado passado, no domingo e agora no feriado. O resto da semana é o pessoal que passa para trabalhar, é o vem e vai, vem e vai do serviço, então a galera para, dá uma olhadinha, lê o resumo do livro, mas não compra.
Isso aí, então. Muito obrigado, Edgar.
Não, capaz, estamos aí, precisando, só pode contar conosco da Livraria Santa Ana e da Banca 20, estamos aí.
Muito obrigado, Edgar. A Feira do Livro vai até o próximo domingo, aqui na Praça da Alfândega, em Porto Alegre. René Almeida para a Rádio da Universidade.
Seis horas 43 minutos, este é o Estação dos Livros, ao vivo, direto da Praça da Alfândega, e o programa segue agora com Eric Gomes. Boa tarde, Eric.
Boa tarde, Cláudia. Eu converso agora com Juarez Souza, que está lançando aqui na Feira do Livro o livro Para Nunca Mais Chorar Cebolas. Boa tarde, Juarez.
Boa tarde, tudo bem?
Como surgiu a oportunidade de escrever este livro?
Esse livro surgiu, de fato, depois de um trabalho feito com a Besouro Box em 2014, onde eu lancei meu primeiro livro, né, que era Olhos de Cão, e que ficou finalista do Açorianos. E de lá para cá eu venho me aventurando nessa escrita de contos, né? Então houve um processo criativo aí de um ano e meio, mais ou menos, né? E enquanto eu alimentava esses novos contos, né, com histórias, buscando uma vertente um pouco diferente dos contos anteriores, né? E aí, então, discutindo com o pessoal da editora, surgiu essa nova oportunidade do lançamento agora.
E de onde tu tira a inspiração para os teus contos?
Pois então, eu acho que contar uma história sempre, por mais que a gente tente fugir disso, a gente busca em memórias, em passagens, em histórias que a gente ouve, né? Eu acho que um escritor, ele está sempre atento ao que acontece e tem que tentar transformar isso, de alguma forma, numa nova perspectiva, num novo olhar, né? Então, tem algumas histórias aqui que já habitavam, de certa forma, a minha mente, a minha vontade de escrever, e outras surgiram exatamente daí, do momento de uma observação, de uma conversa, de uma cena, e que aí fica habitando, né, esse nosso imaginário a ponto de ser transformada em uma nova história. Eu acho que é por aí.
E os seus contos trazem recortes de paisagens brasileiras, como o Centro Carioca e o Universo da Seca. Quais foram os principais desafios na construção desses cenários tão distintos nos contos escritos?
Então, o meu primeiro livro, de certa forma, Olhos de Cão, todos ou quase todos os contos, eles ficaram ambientados num universo muito sulista, assim, né? Embora alguns deles não tinham referência a nenhuma cidade do Sul, mas pela linguagem e pela temática eles ficaram mais ambientados no Sul. Na minha nova investida, eu procurei dar um tom um pouco mais descentralizado desse olhar, né, sulino, e busquei, então, através das leituras, das viagens, enfim, né, construir esse cenário, essa coxa de retalhos e ambientar, ou tentar ambientar um conto em cada região do país, assim, né? Então, nós temos aí um conto que se passa no sertão, outro que se passa, como tu disseste, no Rio de Janeiro, né? Outros no sul. Então, mas com essa tentativa de não ficar centralizado numa literatura gaúcha, né? Para não criar esse estereótipo de contos gauchescos ou contos produzidos para a temática sul-rio-grandense. Então, foi essa tentativa. Né?
E de onde veio a ideia do título Para Nunca Mais Chorar de Cebolas?
Pois então, esse primeiro conto, de fato, foi o que deu título ao livro, né, o primeiro conto do livro. Ele trabalha um pouco com toda essa mudança que nós estamos tendo na questão de gênero, né, onde as pessoas não precisam mais assumir um lugar que é determinado a elas, no sentido de ter que assumir uma postura dada pela sociedade, né? Então, nós vamos ter uma protagonista que... ela decide mudar de vida, né? No momento em que ela vê que tudo que a cerca está de alguma forma impregnado desse gosto amargo, né? Desse choro que a cebola muitas vezes traz na hora do preparo de um alimento. Então, trabalhei um pouco com essa brincadeira, aí vem a questão da memória, como eu te falei no início, né? Essas memórias das simpatias que todo mundo conhece de fazer na hora de cortar uma cebola para não chorar, e acabam sempre não dando certo e as lágrimas vêm, né? Então, transformei isso numa grande metáfora, né? Porque os contos deste livro, eles trabalham um pouco esse universo fantástico também, né? De sair um pouco da realidade, deixar entrar no mundo mais metafórico, né? Então, a metáfora desse corte de cebolas.
E como que você escolheu ordenar os contos neste livro?
Então, eu segui a ordem de como eles foram escritos, porque para mim o processo da escrita ele não se dá de uma forma totalmente organizada, né? E ao mesmo tempo, é uma coisa meio contraditória, mas eu consigo os organizar de uma maneira que eu sento para escrever quando a ideia já está pronta, quando ela já está totalmente escrita na minha cabeça, vamos dizer assim, né? Então, a ordem que os contos foram aparecendo nesse livro foi a mesma ordem com a qual eu fui escrevendo o livro, né? Então, o primeiro foi realmente esse, o que deu título ao livro, Para Nunca Mais Chorar Cebolas, e na sucessão vieram os outros contos, né? Então, eu fui organizando dessa forma.
E você percebeu alguma mudança na sua escrita em comparação com o seu primeiro livro?
Pois então, como eu te falei antes, sim. Eu acho que o primeiro livro ele foi bem mais recriar histórias de uma memória, né? De uma memória afetiva, de uma memória familiar, de uma memória da infância, e até mesmo uma memória do Sul, né? Como eu te falei. Na segunda, eu já notei, aí fez parte de um projeto mesmo pessoal, sair um pouco dessa realidade e buscar algo mais metafórico, né? Mais real, desculpa, mais fantástico, né? Indo para um universo um pouco mais fantástico, né? Então, acho que sim, acho que houve uma mudança bem brusca na temática dos contos. Né?
Bom, muito obrigado, Juarez. Muito sucesso aqui na Feira do Livro.
Ok.
E boa tarde.
Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade.
São 18 horas e 49 minutos e eu sigo com o programa Estação dos Livros, agora com e Cléia Borsa Catani sobre o livro Pela Arte Contemporânea. De...
Oi, só uma correção. A professora Cléia avisou que ela está no trânsito, está tentando vir para cá, mas ela não está conseguindo chegar. E aqui conosco, na verdade, está Maria Amélia Bulhões, que, junto com a professora Cléia, organizou a obra Pela Arte Contemporânea, Desdobramentos de um Projeto. Boa tarde, seja bem-vinda ao Estação dos Livros.
Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. E, bom, o livro, tu disseste, foi organizado. Na verdade, não foi organizado. É um livro que a Cléia e eu escrevemos juntas, sim, literalmente juntas. É um, ele é, um, na verdade, um antigo sonho, ou pelo menos uma ideia que nós tínhamos de... relatar a história do curso de pós-graduação em artes visuais da UFRGS, que teve uma história bastante ousada para a sua época. Ele foi o segundo mestrado, o terceiro mestrado em artes no Brasil e o segundo doutorado no Brasil em artes. Hoje nós temos mais de 20, 30 pelo país. Então, essa história, da qual nós vivenciamos intensamente, porque eu fui a primeira coordenadora, a Cléia fez o projeto do curso, depois nós fizemos juntas o projeto do doutorado. Então, esse envolvimento emocional muito grande é que nos levou a constituir, e pensar, e organizar e escrever esse livro.
E como surgiu a oportunidade de escrever esse livro?
Na verdade, foi... esse projeto, digamos, ou pelo menos a ideia, já vinha sendo acalentada há muitos anos por mim e pela Cléia. Em conversas, a gente dizia, nós temos que escrever a história do curso para que não se perca essa memória viva, enfim. Mas a oportunidade se deu por um convite do Conselho do PPG para as comemorações dos 25 anos do PPG.
Este livro comemora os 25 anos do programa de pós-graduação em artes visuais do Instituto de Artes da UFRGS. Como você avalia a importância do programa para a formação de artistas visuais gaúchos?
Olha, primeiro que o curso ele realmente foi bastante decisivo e continua sendo em termos do panorama da arte local. Eu diria que a grande maioria dos importantes artistas que hoje se apresentam, tanto despontam como se consolidam no meio de arte local, passaram pelo programa de pós-graduação. E esse trabalho é bastante importante, porque nós trabalhamos tanto com a área teórica, que é a HTC, História, Teoria e Crítica, que desenvolve, então, nós temos alunos que estão nas mais diversas instituições de arte do Rio Grande do Sul, como teóricos, críticos, produtores, enfim. Mas temos também a área de poéticas visuais, que se destina, então, à formação de artistas, à consolidação do artista, investigando e refletindo sobre a sua própria produção. Num projeto de maturidade intelectual que tem alavancado muitas carreiras.
E sobre esse programa voltado para poética, tu pode falar um pouco mais, poética visual, você pode falar um pouco mais sobre essa área?
Bom, o curso ele tem uma estrutura que é um corpo único, um corpo central, digamos assim, que é tanto para teoria como para poéticas visuais. E a área de poéticas visuais, na verdade, ele foi o primeiro no Brasil, ele teve uma árdua luta para se impor enquanto modelo, que é esse modelo do artista refletindo sobre o próprio trabalho. Ou seja, o trabalho de pesquisa não é uma monografia sobre o meu trabalho, mas é eu usar o trabalho para como forma de reflexão, como forma de pensamento. É isso que nós desenvolvemos, ou seja, o artista pensar a partir do próprio trabalho, localizando as questões teóricas que o sustentam, as conexões que eles têm com o campo artístico, com outros artistas, enfim. Então, é um projeto bem importante e que hoje em dia, eu diria que no Brasil tem vários outros cursos de pós-graduação que seguiram este modelo.
Agora sim, chegou a professora Cléia. A chuva lhe segurou um pouco no trânsito.
Na
verdade, estourou um gerador lá na Ramiro Barcelos e trancou absolutamente tudo. Então, infelizmente, eu estava tentando chegar aqui sem conseguir.
E agora eu gostaria de perguntar para vocês, quais foram os maiores desafios encontrados na reconstituição desses 25 anos do programa de pós-graduação?
Olha, os maiores desafios foram em termos de memória mesmo, né? Porque se trata de uma memória coletiva, na verdade, construída por muitos de nós, e nós tivemos que reconstituir essa memória. Para isso, recorremos aos colegas, né? Lembrando coisas aqui, coisas ali. Também tínhamos uma primeira publicação dos 5 anos do pós-graduação, então o início estava bem documentado, né? Essa eu diria que foi a maior dificuldade. Na verdade, é interessante salientar a boa vontade de todos os colegas, no sentido de nos fornecer as informações, nos lembrar de fatos, para que o livro saísse o melhor possível, no sentido dessa reconstrução, digamos, de uma história de 25 anos.
Em termos de memória, eu acho que é importante também destacar esse aspecto, digamos assim, de uma memória que é ao mesmo tempo acadêmica, histórica, né? Ou seja, nós tentamos nos ater a fatos, informar datas, locais, o que estava acontecendo, mas, por outro lado, também é uma memória muito afetiva nossa. Então, eu acho que talvez uma das dificuldades nossas foi essa, poder... lidar com essa memória afetiva e também com a memória histórica, articulando as duas de uma maneira de a criar uma leitura agradável e, ao mesmo tempo, digamos, fidedigna.
E quantos professores auxiliaram nesse processo de construção do livro?
Olha, na verdade, assim, nós duas fizemos o livro, né? Mas solicitamos informações a praticamente todos os professores. Depois fizemos um trabalho de reconstituição do que nos foi fornecido, né? Sobretudo, solicitamos dados aos que haviam sido coordenadores do curso, que tinham, então, relatórios e outros elementos nos quais eles podiam se basear. E, com todo esse material, nós fizemos, então, essa história, digamos, contamos essa história do curso. Agora, é importante salientar que o livro não é só sobre essa história. Esse livro é também sobre o momento contemporâneo e a arte contemporânea. Porque nós solicitamos a todos os professores um pequeno resumo das pesquisas atuais e aos artistas imagens das produções atuais e um pequeno parágrafo sobre o seu trabalho artístico. Então, na verdade, o livro tenta contemplar essa história, mas dar, de certa forma, mostrar o perfil do curso no momento presente também. Por isso o título Pela Arte Contemporânea, né? Relatos de um projeto.
E acho que também porque o próprio curso de pós-graduação da UFRGS, ele tem um foco na arte contemporânea desde o seu surgimento. Porque muitos cursos de pós-graduação em artes visuais no Brasil têm perfil mais histórico, né? Tem pesquisa sobre barroco, sobre século XIX, mas o da UFRGS, o foco mais forte nosso mesmo é a arte contemporânea.
Bom, muito obrigado, Maria Amélia Bulhões e Cléia Borsa Catani. Agora o programa Estação dos Livros segue com Cláudia Heisemann.
O
programa Estação dos Livros vai ficando por aqui. Trabalharam nesta cobertura Débora Rodrigues na produção, com Eric Gomes, Pedro Palaoro, Renê Almeida e Cláudia Heinzelmann nas reportagens. Na técnica, Jefferson Gomes e Sérgio Feiten, sob a supervisão do engenheiro Luiz Esperotto. Nós voltamos na próxima sexta-feira, aqui pelos 1.080 da Rádio da Universidade, a Estação dos Livros. Até lá e boas leituras!